E aí, manos e manas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do POC Podcast. Podcast que tem uma vinheta, que a vinheta é ruim, mas de fato tem uma vinheta. E também tem muita conversa de mesa de bar antes de isso virar um conceito daqueles podcasts que são gravados em estúdio. Ainda tem a patifaria de dizer que são conversa de mesa de bar e que só conversam de coisas que um bêbado numa mesa de bar jamais conversaria. Hoje eu tô aqui, nesse ano novo, inclusive, feliz ano novo, um pouquinho atrasado. Fica aí a questão, inclusive, né? Só abrindo parênteses aqui. Até quando é válido dar Feliz Ano Novo? Porque eu fiquei de recesso do trabalho e eu voltei no dia. Ai, não lembro exatamente que dia eu voltei, mas tipo, já tinha. Acho que era dia 5, 4, enfim. Já tinham passado alguns dias. Eu dei Feliz Ano Novo por educação, mas aí o meu coordenador voltou no dia 10. E eu dei Feliz Ano Novo, eu fiquei pensando, ué, mas não tá, não é mais Ano Novo, né? Já passou, porra, passou 10 dias. E aí agora, eu aqui, 20 dias depois, dando Feliz Ano Novo. Mas enfim, né? A hipocrisia. Eu tô aqui hoje por um episódio clássico desse podcast. Digo clássico, mas não tenho certeza se é clássico, porque eu não lembro se eu fiz os outros anos, mas lembro que ano passado eu fiz. Não sei se foi no começo do ano, se foi no final de 2022, enfim, foda-se. Mas eu fiz um episódio julgando as metas de vocês de ano novo. E esse ano eu não vou fazer diferente, vai ser exatamente a mesma coisa. Quer dizer, acho que até tem uma diferença, porque ano passado eu julguei. E agora eu discordo da maioria das metas. Eu li as metas e falei assim: desculpa, meu Deus, a todas as pessoas que mandaram com boa intenção, mas eu discordo de boa parte delas. Porque o conceito de meta de ano novo é uma questão pra mim, entendeu? O ano novo já é uma questão pra mim. Eu, esse ano e ano passado, enfim, eu não comemoro muito assim, Natal e Ano Novo e datas comemorativas como um todo, porque eu acho que é simplesmente uma data inventada pelo homem, sabe? Tal qual aniversário. Eu acho que é tipo, mano, sei lá, a Terra continua girando, tudo continua exatamente do mesmo jeito. A gente que bota essa pressão de, ai, é um grande dia porque é uma virada de ano, sabe? Ah, eu não sei, não gosto muito do conceito, não ligo muito, fiquei em casa sem fazer absolutamente nada. Estourei um espumante? Estourei, mas é só porque eu vi algumas perdições para ter o um ano bom e eu fiz tudo. Gente, contraditório, né? Eu dizer que eu não gosto de ano novo e fazer as coisas. Mas eu. Vamos lá, tentar lembrar de tudo que eu fiz. Eu mostrei a bunda pra lua, eu passei com dinheiro no bolso, com dinheiro no tênis, com folha de louro no bolso, com cristal que vai me acompanhar durante o ano. Eu derramei espumante no meu pé. Eu tomei um banho de ervas, isso tudo na virada, tá, gente? Eu fui correndo pra fazer tudo isso. Passei de cueca vermelha. E teve mais coisa que eu fiz, acho que assoprei canela. Não lembro exatamente o que foi, mas eu fiz um monte de coisa, porque assim, finalzinho do ano passado foi pesado, meu inferno astral foi tenso, então eu precisava de um alívio, de um descarrego, entendeu? Se vai dar certo? Não sei, conto pra vocês ano que vem. Mas eu vou começar aqui a ler as metas da galera, como sempre, né? Eu sempre aviso no Instagram quando eu pego essas metas. Inclusive, se você não me segue, é @melhormateus, sem H, no Instagram, todas as redes, enfim, eu amo esse arroba. Eu sempre aviso para as pessoas que é tudo 100% anônimo, então eu troco o nome delas, né? Para que elas não sejam expostas. Vamos começar aqui com metas clássicas, né? Que é o quê? É sempre emagrecer, é sempre fazer mais exercício, que a pessoa faz, compra ali durante 2 dias, depois não faz. Mas enfim, essa aqui eu achei uma clássica, que eu achei que tem a sua elegância, e eu vou começar concordando, entendeu? Eu vou começar concordando pra, enfim, me contradizendo quando eu disse que ia discordar. Mas enfim, o nosso amigo Jonas disse o seguinte: as minhas metas se definem em limite, liberdade e autenticidade. E eu preciso concordar com ele em grau, número e. Esqueci a expressão, como é que é, mas enfim. É, preciso concordar 100%, porque eu acho que essa é uma meta muito bonita pra gente ter. Porque quando a gente coloca coisas muito. Sei lá, tipo, aí, ir todo dia à academia, ou emagrecer X quilos. Quando a gente coloca alguma coisa que tem um número específico definido, isso é bom, de certa forma, porque estimula a gente a fazer aquela coisa. No começo. E aí depois, quando você não consegue fazer, você se sente mal. Tipo, minha meta no passado era ler, sei lá quantos livros. Eu acho que era 24 livros. Eu acho que eu queria ler dois por mês. Eu acabei lendo menos, eu acho que eu li uns 10, sei lá. Mas foi muito bom. Tipo, eu gostei muito de todas as leituras que eu fiz. Eu não me forcei a fazer nada. E foi muito melhor do que se eu tivesse me forçado a cumprir um número, sabe? Então esse ano eu não coloquei nada muito assim específico com números. E acho legal deixar essas coisas mais em aberto, assim, porque não sei se é dar uma hackeada, se é dar uma burlada no conceito de metas, mas eu gosto. Eu gosto. Então, começando pelo limite, sempre muito importante a gente impor os nossos limites para absolutamente tudo. Gente, a minha dicção hoje. Puta que pariu. Eu fiz tanta reunião hoje, gente. Eu falei tanto que eu acho que simplesmente. Assim, a minha dicção ficou lá no horário de trabalho, agora pra noite ela simplesmente escafedeu-se. Liberdade também é algo muito importante, né, gente? Porque sem liberdade a gente não é nada. Então, quanto mais você se prende nas caixinhas e define os rótulos, menos liberdade você consegue ter. Nossa, eu tô coach, né? E autenticidade pra não cair nessas porra de, ai, fazer o que os outros têm que fazer e fazer o que eu quero fazer, porque é uma delícia fazer o que você quer fazer. Entendeu? Você abrir um podcast, por exemplo, com a dicção ruim. Falando mal pra caralho, parecendo que você tá assim, bêbado, transtornado, sendo que você acabou de abrir uma latinha e abriu só pra fazer o barulho da vinheta e nem sabe se vai beber. Ah, eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu trouxe até uma taça pra ficar mais bonitinha aqui pra mim. Que hoje eu tô. Ah, é verdade, não dei status de como eu tô, né? Tô aqui sentado no tapete, com o computador apoiado no sofá, vocês apoiados no sofá, porque. Ai, gente, tive que trocar minha sala e meu quarto de lugar, tá um caos. Aí eu vim aqui no. Onde tem o tapete que é acústico, que é melhor. Mas, enfim. A segunda meta é do nosso amigo. Ai, eu nunca consigo lembrar qual o nome fake. Eu gosto de dar um nome fake fixo para as pessoas, mas eu não lembro qual que é o nome dele nunca. Mas enfim, é o nosso amigo Fábio. Nosso amigo Fábio disse o seguinte: a minha primeira meta é conseguir me abrir mais para os relacionamentos. E assim, eu tô fazendo completamente o oposto. Tipo assim, eu vou te dizer, amigo, se você quer. Já esqueci o nome que eu te dei, Fábio. Fábio, eu vou te dizer o seguinte: se você quer se abrir mais para os relacionamentos, ótimo, entendeu? Principalmente porque você tá no começo da sua vida jovem, né? A juventude é uma delícia. Você quer experimentar as coisas, você quer. Enfim, conhecer pessoas e você quer se aventurar e ter o coração quebrado, ter o seu coração preenchido, pipopó. Então, se você quer fazer isso, vai, entendeu? Entra aí no aplicativo ou vai em lugares que você gosta, que você sabe que vão ter pessoas com o mesmo interesse que você. Sei lá, gosta do João? Vai no show do João. Se bem que quando você ouvir esse podcast já vai ter passado o show do João, né? Mas enfim, gosta de arte? Vai no museu e flerta com uma pessoa. Eu gosto muito dessa ideia de conhecer uma pessoa presencialmente, entendeu? Só não me ocorre, porque eu não saio de casa. Mas eu gosto dessa ideia e eu acho que faz sentido, mas até mesmo no próprio Instagram, entendeu? Pra quem é inteligente, gente, Instagram é cardápio, entendeu? Tem N formas de você conhecer pessoas e quanto mais você conhece, quanto mais você vive, mais você consegue se abrir, né? E às vezes também ou não, abrir é uma coisa boa, porque se você se abre para tudo, está disposto a tudo, entendeu? Tu passa por bons bocados. Tem um amigo meu que a gente sempre conversa sobre isso, né? Que ele só começou a se relacionar quando ele tinha tipo 18 anos, que ele começou a sair, beijar, fazer as coisas de fato, e ele se sentia mal por isso, e eu sempre falava: amigo, tu tem uma sorte do caralho, porque eu comecei com 16 anos a rolezar e a beber e a Augusta e namoram um atrás do outro e assim, traumas, traumas pra vida, entendeu? Enfim, mas se você quer se abrir, vai que é tua. A minha meta esse ano é me fechar para relacionamentos, pelo menos românticos. Não que precise, né? Porque eu estou às vésperas de comemorar 50 meses solteiro. Ou seja, 4 anos e 2 meses. Por que que eu estou contando 50 meses? Porque eu queria ter feito festa de 4 anos, só que cai muito perto do meu aniversário, porque eu tomei um pé na bunda perto do meu aniversário, daí eu não quis juntar as coisas, e aí, enfim, tava sem carisma depois de viver o meu aniversário para fazer alguma outra festa, mas eu queria muito fazer uma festa de 50 meses solteira, porque eu acho que é uma data significativa. Mas enfim, não é que por eu estar solteiro eu não tenha vivido coisas, sei lá quantas pessoas eu conheci, me envolvi nesse meio tempo. Não foram tantas assim também, vai, deve ter dado nenhuma dúzia. Nenhuma dúzia em 4 anos, porra, né? No último ano foram umas quatro, eu acho. E é legal, entendeu? É legal enquanto você vive, mas depois que passa, você fica pensando, precisa. Ontem eu tava, juro pra vocês, quando eu tava deitado na minha cama, tava assistindo uma série sobre dates, enfim. E aí eu tava vendo, assim, a galera falando, ah, é porque eu queria muito relacionamento, eu acho que o amor ia me completar, pipipopó. Eu fiquei olhando aquilo pensando, mano, que absurdo, que absurdo. E eu não consigo me imaginar, não consigo conceber a ideia de eu namorando com uma pessoa. Pra mim, assim, inconcebível. Então minha meta é me fechar um pouco mais pra relacionamentos românticos, talvez me abrir mais pra amizades, pra questões de trabalho. Enfim, se bem que eu falo isso, gente, pra eu me contradizer e mudar de ideia, assim, até sair esse episódio, eu já devo ter mudado de ideia, entendeu? Tô falando isso aqui, mas se você, por algum acaso, acontece de quando eu tá saindo com as pessoas, por exemplo, eu mando podcast, né? E também tá na minha bio, então acaba que as pessoas vêm. Então, se você está ouvindo isso ou estou flertando com você, saiba que eu mudei de ideia, porque eu mudo muito de ideia. Enfim, a meta do nosso amigo Fernando é faculdade. Ele só disse assim, faculdade. E, por acaso, eu sei que ele já faz faculdade. Então, eu não sei se ele quer mudar de faculdade. E se ele quer mudar de faculdade, eu digo amigo, porque você quer mudar de faculdade, porque ele já está quase se formando. Sim, nada contra. Quer mudar de faculdade? Vai que é tua. Quer fazer uma segunda? Quer fazer uma pós? Sei lá, foda-se. Mas eu acho que tem tanta pressão em cima da galera de, tipo assim, ai, você tem que fazer uma faculdade, você tem que estudar para ser alguém. É uma coisa que acho que a geração dos nossos pais, não muito os meus pais, porque meus pais são muito velhos, mas a geração dos pais de vocês, que tem uns 40, 30 e poucos, sei lá, até 50 anos, pensam que é uma coisa super necessária, né? Que se você não teve, você é um fracasso. Principalmente porque boa parte deles nem conseguiram ir pra faculdade, então ter filhos na faculdade é um sinônimo de vitória, pipopó. Mas eu, sinceramente, acho o meio acadêmico superestimado. Vou até acender um cigarro porque eu sei que eu vou ser criticado. Eu acho muito superestimado. Eu acho que sim, tem certas coisas que você obviamente precisa aprender na faculdade. E eu sei que tem coisas que você só aprende na faculdade, por mais que você viva 10 anos de profissão. Mas eu não tenho uma formação e eu tô legal na minha área. Eu sei de muita coisa que eu sei que quem fez faculdade da minha área muitas vezes não sabe. Então, assim, eu acho que a vida é a melhor faculdade no final das contas. Pelo menos é a visão que eu tenho. E não que eu tenha pensado assim a vida inteira. Obviamente, quando eu era criança, eu queria muito fazer faculdade. Justamente por essa relação de achar que só quem fazer faculdade tinha grana. Talvez seja também uma demonstração do quanto um diploma vale nada do Brasil e quanto isso é um problema. Mas enfim, né? Militâncias à parte, eu tenho como meta esse ano não entrar em faculdade, porque eu sei que se eu entrar eu vou sair igual eu fiz na minha última. Então eu quero fazer alguns cursos livres, mas não quero fazer faculdade. Aí a gente vai para a meta do nosso amigo Wesley, que essa eu também não consigo discordar, que é focar mais nos meus objetivos. Né, gente? Muito bom focar nos seus objetivos. Quem não quer isso? Meu Deus, a minha dicção. Quem não quer isso? Mas eu só quero fazer um adendo, que eu acho que eu já fiz no começo desse episódio, que é: as coisas podem mudar, entendeu? Entender que focar nos nossos objetivos pode mudar. Tipo, pode ser que você passou a sua vida inteira querendo uma coisa e aí chega num momento que dá um estalo na sua cabeça e você fala: ih, não quero mais essa coisa. E aí tá tudo bem você mudar de ideia e focar em outro objetivo? Deu para entender qual o ponto? É porque assim, eu já fiz tanta coisa nessa vida, já tive tantas carreiras diferentes, ah, nem tantas assim, mas eu já fiz tantas coisas diferentes, eu tive tantos objetivos diferentes, já tive o objetivo de viver viajando, já tive o objetivo de fazer uma faculdade de letras para ser professor, já tive o objetivo de ser um terapeuta holístico, que eu era, inclusive. Já tive mil e um objetivos e eles mudam conforme o tempo, sabe? Então eu sinto que se a gente focar muito naquilo de pai, tenho que fazer porque sempre foi meu sonho, foi como eu me comprometi, pode ser que a gente perca alguma coisa, sabe? E aí, e também, ai, às vezes dá medo, né? Porque a galera vai ficar encarando a gente falando: nossa, a pessoa é muito inconstante, ela não para em nada. Sim, não para em nada que não está agradável para mim. Ué. Isso é uma visão muito que a nossa geração, né? A geração Z. Eu ainda sou da geração Z? Sou, né? Geração Z é 95 ou 2005? Ah, eu não sei, mas enfim, acho que eu sou da geração Z. Mas tem muito essa discussão de como a gente é no mercado de trabalho, né? Que a gente não fica num trabalho, tipo, por anos, igual nossos pais, avós ficavam para ter estabilidade. Pipipopó, que a gente se move com o que a gente quer. Isso é muito legal, sabe? Óbvio, falando de um lugar de privilégio, mas é muito legal que a gente tenha essa visão de fazer o que a gente quer e fazer o que faz bem pra gente, mudar nossos objetivos a qualquer momento, porque assim, gente, tem pessoas com 60 anos mudando de carreira. Por que que a gente aqui com 20 anos, como se eu tivesse 20 anos, a gente aqui na casa dos 20, na casa dos 30, na casa dos 40 não vai fazer, sabe? Nunca é tarde mais fazer a mudança. Militei? Militei. Aí aqui é a meta do nosso amigo Fabrício é arranjar um empreguinho legal, legal. Ele colocou legal duas vezes. Então, assim, é porque eu sei que ele passou por uns jobs arrombados. O bom é de ter pessoas que eu conheço mandando essas perguntas é porque eu sei o contexto, entendeu? Eu posso explicar pra vocês. Porque muitas vezes eu recebia perguntas na época que o podcast era mais bombado. Teve uma época quando eu postava direto, enfim, que ele já foi super bombado e aí também o meu Instagram era meio bombado e apareciam pessoas que eu não conhecia. Daí eu tinha que mandar mensagem, perguntando o contexto, a pessoa mandava áudios longos. E não que eu não gostasse, mas, assim, complicava mais a situação. Mas eu tenho essa visão fresca agora, sabe? Essa ideia fresca na mente do que tava passando na vida da pessoa que manda agora, porque eu sei que são pessoas conhecidas, e fica mais fácil. É, se tem uma pessoa que merece um emprego legal, é essa pessoa. É o nosso amigo Fabrício. Esqueci o nome que eu dei pra ele. Mas é o nosso queridíssimo amigo Fabrício. Merece tudo de bom, porque ele passou por cada job arrombado, gente. Ai, amigo, com licença, eu vou contar a história de como você foi demitido. Não, acho que pode. Acho que isso pode render um outro podcast. Você ouve o podcast, né, amigo? Então, aqui, ó. Fica aqui a mensagem pra você mandar uma mensagem mais completa contando o caos inteiro. Mas foi uma demissão, assim, super aleatória. No pique daquela galera que, tipo, só faz a pessoa deslogar da conta, tipo, desloga a conta dela e depois avisa que foi desligada. Enfim. É, aí tem umas aqui que são muito específicas e muito pessoais que, desculpa, eu não vou ler por respeito às pessoas. Será? Ai, não, não vou não. Não porque seja muito pessoal, acho que é mais porque é desinteressante, não é tão abrangente. Agora tem uma meta clássica, que é emagrecer. O quanto de pessoa, gente, que eu vejo colocando meta de emagrecer nessa vida não está escrito. E ela quer emagrecer, a nossa amiga Natália, quer emagrecer 15 quilos no mínimo. Eu não sei se dá pra emagrecer isso num ano. Não sei quanto tempo leva pra se emagrecer isso. Alguém sabe? Me conta. Eu acho que é muita coisa pra um ano, não é? A não ser que você faça alguma intervenção e afins. Ou que você se dedique muito, porque 15 quilos é muita coisa. Mas enfim, a minha meta é justamente a inversa. Eu quero ganhar peso. Ai, é terrível. É um white people problem. Toda vez que eu conto isso pras pessoas, elas ficam olhando meio assim. Mas é porque a magreza... Olha, outra militância, gente. Desculpa, hoje eu estou imparável. É, a magreza é vista como bonita, né? Tipo, não importa o quão magro você tá. Se você tá magro, você tá dentro do padrão. Agora, uma pessoa que tá um tiquinho acima do peso já vem falando com ela sobre saúde, pipipopó. E a minha saúde tá boa. Só que eu tô abaixo do meu peso indicado. E não que isso seja um problema, porque se a minha saúde tá boa, tá tudo bem. Mas, né, queria ficar ali num índice legal. Só que é muito difícil pra mim ganhar peso. Tipo, eu não faço... Gente, eu não faço exercício físico. Eu não faço porra nenhuma. E eu como coisa super calórica. Como pasta de amendoim, assim, como se fosse água. Que é gordura pura, carboidrato pra caralho. E, entendeu? Não engordo. Inclusive, perdi peso nos últimos tempos. Mas, enfim, minha meta é essa. Só que eu não consigo comer muito também. Gente, é terrível falar isso. Porque, assim, eu, toda vez que eu reclamo... Não, toda vez não. Mas várias vezes que eu reclamo disso, eu ouço as pessoas dizendo... Ah, nossa, meu sonho é ser assim. Ai, gente, é um saco. Entendeu? Você tem que penar pra ganhar peso. Tem que comer muito. Eu não consigo comer muito. Tem um amigo meu que eu sigo que ele tá nesse processo também de engordar. E aí, quando ele fica, tipo, sei lá, no ano novo, ele ficou uma semana sem ir pra academia e comendo diferente, tipo, sem ser... A dieta pra hipertrofia, ele já perdeu peso, sabe? Exatamente assim comigo, é terrível, gente. É terrível. E, enfim, é tão ruim quanto a pessoa que tá infeliz porque come engorda. Mas, né, como a gordofobia é uma coisa legalizada e normalizada, aí todo mundo se vê no... Enfim, deu pra entender qual que é a brisa do negócio, né? Uma outra meta aqui eu achei super legal, e aí eu, egocêntrico e narcisista que sou, já vou relacionar a minha vida também, contar uma meta minha. Nossa, podia ser episódio só de metas minhas, né, pelo jeito. É, que é aprender a transar. Mentira, aprender a transar. É que eu amo esse meme da brincadeira de transar e transar. É, porque essa menina tem, enfim, ela gosta de tranças, mas ela sempre tem que ir numa transista e é um rolê, né, gente? Não sei se vocês sabem... Mas pra você fazer trança, é tipo assim, papo de 4 horas, 6 horas, dependendo de quem tá fazendo, dependendo do dia, dependendo de que trança você vai fazer. Então ela queria aprender a transar. Ah, eu juro que essa vez foi sem querer. Ela queria aprender a trançar sozinha pra ela conseguir fazer esse rolê. E super legal, né? Você aprender algo manual e dedicar um tempo pra sua aparência, pipopó. E eu queria também fazer algo mais manual esse ano. Eu queria fazer algum curso de culinária profissional Vegana. Porque assim, eu vejo vários cursos de culinária, pipopó, mas não é. Eu sou chato, entendeu? Eu não como carne, eu não como queijo, eu não como leite, eu não como glúten. Então eu tinha que achar algum lugar muito específico que tivesse esse curso. Se você conhece, me indica. E aí, o foda é que tem que ser presencial, não gosto de sair de casa, né? Mas eu queria fazer isso porque assim, eu cozinho muito bem. Cara, nossa, eu mando demais na cozinha, eu sou muito bom. Esses dias mesmo, foi ontem, anteontem, eu fiz marmitinhas assim, a rodo. Ai, que delícia! Eu amo passar um tempo na cozinha, mas eu sinto falta de, tipo, ter uma técnica específica para cortar, sabe? Esse tipo de coisa que parece boba, mas eu acho que ia ser mais legal, eu me sentir mais bonito cozinhando. Não sei explicar, mas eu queria fazer isso. Então tá aí uma meta. Não necessariamente fazer um curso também, presencial, não, claro, né? A meta perfeita seria fazer isso, mas só de fazer receitas diferentes, experimentar coisas diferentes, já seria uma boa, porque acaba que eu vou muito na mesmice do que eu já sei, porque teve um período muito assim, 2020, que eu cozinhava todo dia, quando eu não tinha tempo, né? 2020, 21, durante a pandemia, que tava todo mundo surtando, eu tava todo felizão cozinhando todo dia. E aí eu desenvolvi várias receitas minhas, autorais, e descobri várias combinações, tipo, que eu não via ninguém fazendo, e que, nossa, gente, meu molho de salada que eu descobri nessa época, nossa. Toda vez que eu faço, eu nem faço sempre, porque assim, eu deixo para dias específicos que eu falo, não, hoje eu quero comer algo gostoso. Eu faço, me dá um orgasmo na boca. Gente, me dá um negócio tão bom. Enfim, eu cozinho muito bem, mas eu queria fazer umas coisas mais diferentes, assim, sabe? Não necessariamente aprender a fazer essas receitas, mas enfim. Talvez, acho que eu preciso ressuscitar isso de comprar vários ingredientes, deixar a obrigatoriedade de ter que usá-los antes deles estragarem, me fazer ter essa criatividade. Enfim. Uma outra meta que mandaram aqui. A gente, vou parar de dar nome, entendeu? Porque eu vou, uma hora ou outra, acabar errando os nomes, esquecendo os nomes, então já era. Uma meta que mandaram foi fazer yoga e meditar. E essa eu não vou me contrapor, eu acho que é muito legal fazer yoga, é muito legal meditar. Mas, porém, todavia, entretanto, eu amo falar mas igual André Surak, tá? Só um adendo. Eu acho que não é para todo mundo. Na real, acho que nada é pra todo mundo, a não ser beber água. Se bem que até beber água tem pessoas que têm. Deve ter algum tipo de restrição com isso, dependendo do lugar que você for também. Por exemplo, viajar ao Chile, e no Chile você não pode beber água da torneira, não pode beber qualquer água. Enfim, nada é pra todo mundo, sabe? Absolutamente nada nesse mundo é pra todo mundo. Então, a yoga foi muito boa pra mim por um tempo, mas depois parou de fazer sentido, assim como meditar, porque meditar é uma coisa chata. Sabe aqueles coaches de Instagram que falam, ah, você tem que começar até você gostar? Nem sempre é assim. Às vezes você simplesmente não vai gostar. Assim como yoga, simplesmente você não vai gostar porque é muito lento, é muito parado. Ai, mas isso desacelera a mente. Tem tantas outras formas de você desacelerar a sua mente que não fazer isso. Porque a meditação tá muito relacionada a você ficar sentado num lugar de olho fechado e às vezes fazendo um. É a primeira ideia que vem na cabeça, na real, né? E não é isso. Tipo, meditar é você tá ali num processo. Do nada restaurando a minha coisa terapêutica, né? Mas enfim. Meditar, você tá num processo de conexão consigo mesmo. Então eu gosto muito de meditar enquanto eu tô andando, por exemplo, que daí eu foco na minha respiração, foco em cada coisa que tá acontecendo ao meu redor, foco nas coisas, isso é um tipo de meditação. Porque eu não consigo ficar sentado, parado num lugar sem fazer nada. Enfim, também é um pouco de ansiedade, também é um pouco de ansiedade. Mas eu não consigo me ver fazendo isso, então fica aí um adendo para se você tem essa meta, se tem esse desejo, saber que nem sempre a meditação precisa ser dessa forma. Assim como a yoga não precisa ser aquela coisa, sei lá, fazer posições estranhas da. Como é que é? Não é da tartaruga invertida? Ah, então a posição que eu fazia era alguma coisa com tartaruga. E também tem coisa invertida. Enfim, tem várias posições, você não necessariamente precisa fazer esse tipo de coisa, sabe? Tem várias outras coisas que pode fazer com a yoga. Tá em moda agora, né? Super hypado, hot yoga. Você faz uma sala que é toda diferentona, que esquenta. Tem uma yoga mais ativa, que não necessariamente você fica tão parado. Enfim, tem N coisas, N vertentes. Acho que vale a pena descobrir se você só quer movimentar o seu corpo, qual que é o objetivo. Falei, falei, falei sem motivo algum, não precisava, né? Agora, outra meta que me mandaram aqui. Essa eu não posso discordar, mas eu sou hipócrita, porque assim, essa meta é parar com o refrigerante. Eu acho que sim, né? Sempre bom parar com refrigerante faz mal, todo mundo sabe, pó, pó, açúcar, tananã. Mas eu me orgulho, eu bato no peito para dizer que eu não bebo refrigerante, Mas aí tem uns 2 anos que eu tava justamente conversando sobre isso com alguém. E aí eu tava com uma latinha de Skol Beats na mão. E eu pensei, o que é uma Skol Beats? Se não um refrigerante alcoólico. Entendeu? Então eu não tenho muita moral pra falar sobre isso. Mas eu acho que sim. Também não precisa ter esse terrorismo. Tanto em relação à comida, quanto a refrigerante, bebidas, enfim, com absolutamente tudo. Não precisa ter esse terrorismo, né? Nem poderia fazer isso, pois fumo. Então, que moral eu teria pra dizer pra vocês sobre qualquer coisa quando eu estou tragando um negócio que tem 4.200 substâncias? Cigarro, tá, gente? Só pra avisar que eu sou careta, não fumo maconha. Sempre bom lembrar, porque todo mundo acha que sim. Mas é uma meta boa, né? Porque tem a ver com cuidar da saúde, talvez diminuir, talvez deixar pra de vez em quando. Tipo, ai, gente, é uma coisa muito particular, principalmente porque tem uma memória muito afetiva, né? Eu parei, tem tem uns 5 anos, eu acho. Acho que tem uns 5 anos, porra, talvez 6. Nossa, acho que vai fazer 6 anos que eu parei com refri. Caralho. Nossa, não sabia que fazia tanto tempo, enfim. Quase 6 anos sem refrigerante, tipo, teve alguns momentos que eu senti falta, mas não por falta de opção, por estar numa festa e não ter o que beber, alguma coisa assim, mas mais pela questão afetiva, sabe? Porque lembrar de Coca-Cola, e é justamente aí que o capitalismo e o marketing funcionam, né? Você não pensa em Coca-Cola e pensa como um refri que você vai beber ali numa tarde aleatória, você pensa na memória de infância. Então eu lembro de eu indo comprar Coca-Cola, chegando em casa, e Coca-Cola era um bagulho que não era tão acessível pra mim, mesmo sendo barato na época, era tipo, sei lá, R$2,30, mas R$2,30 era mais dinheiro na época, né? Então não era uma coisa que dava pra beber todo dia, era mais um almoço de domingo. E aí depois eu lembro de um refrigerante que era o Guaraná Cruzeiro, que era uma delícia, que eu tomava enquanto namorava uma pessoa específica. Então eu lembro muito de eu sentado na minha cama comendo pãozinho de calabresa, tomando esse refri com essa pessoa a qualquer horário do dia. Gente, como é que eu aguentei? Como é que eu sobrevivi a esse ano? Que eu bebia pra caralho, tomava refri adoidado, comia pãozinho de calabresa como se fosse almoço, café da manhã e janta. E era, na real... Ai, gente... Enfim, deu até uma gastura de lembrar, mas enfim, quando eu penso só no refrigerante, traz essa memória afetiva. Então assim, sem pressão, entendeu? Vai no seu tempo, diminui, não precisa botar parar, porque botar parar é uma coisa muito radical, e tudo que a gente faz muito radical, geralmente não vai pra frente, entendeu? Então relaxa. A próxima meta é cumprir tudo que eu disser que eu vou fazer. E aí eu achei uma boa meta, porque justamente traz aquela coisa de você não... Aquele negócio da Dilma de não vamos pôr uma meta, vamos colocar uma meta e quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Mais ou menos assim. Gosto dessa ideia, mas também não gosto da ideia de dizer cumprir tudo que eu vou fazer. Porque assim, começo do ano eu falei, por exemplo, meus amigos, eu quero ir para um bloquinho nesse carnaval. Eu falei pro meu amigo, na real, ano passado, quero ir para o show do João. Eu falei, quero ter mais dates. E aí eu já mudei de ideia, entendeu? Então vamos botar nesse cumprir tudo que eu disser que eu vou fazer, contanto que ainda faça sentido. Vamos fazer esse combinado aí, amiga, pra gente tá num negócio ok? Porque, né, às vezes foi aquilo que eu falei, a gente se fixa numa coisa que a gente prometeu, porque, enfim, não vamos fazer nada que a gente não quiser, entendeu? Vamos lembrar da nossa primeira meta do Jonas, que é autenticidade, liberdade, foda-se, sagacidade, né? Não lembro qualquer outra. A próxima meta é aprender a nadar. Eu achei uma boa meta. É uma coisa que eu quero há muito tempo, mas eu nunca botei como meta, porque tenho medo de água. Nos últimos tempos eu tenho perdido muito medo de água, principalmente de 2017 pra cá, mas aí, tipo assim, fazem 7 anos que eu perdi esse medo. Enfim, não sei. Mas eu tenho perdido aos poucos o medo de água, mas nadar ainda sinto que é um negócio que... Ai, não vou ter as mães, entendeu? Mas que bom que essa é a sua meta. Espero que você faça aulas ou que você aprenda sozinho. Espero que você consiga fazer. Desejo boa sorte. Essa eu realmente não vou julgar. Olha só, não julguei. Que mais? Tem algumas repetidas aqui, por isso que eu tô meio perdido. Essa aqui de namorar já foi, de passar em faculdade já foi. Tudo bem que essa aqui me trouxeram mais específica, que é passar em medicina. Mas, enfim, é muita coisa. Eu não consigo conceber a ideia de ficar 6 anos no curso. Medicina é 6 anos, né? Fora o empenho, o gasto. E ela ainda falou que ela quer passar numa faculdade, nem que seja no Amapá. Então envolve mudança. Envolve muita coisa. Desculpa, amiga, não vou comentar a sua meta. É muita pressão para minha cabeça ansiosa sequer pensar nessa meta, desculpa. Aqui a próxima meta é guardar mais dinheiro. E eu gosto dessa meta, gostaria também esse ano de guardar mais dinheiro, porque ano passado. Ai, gente, 2022 eu fui muito bem guardar dinheiro, assim, cara, eu consegui guardar. Nossa, eu fui muito bem guardar dinheiro, mas em 2023 eu gastei tudo que eu tinha guardado. Então, sim, uma meta que eu também faço coro é essa de guardar um pouco mais dinheiro, mas eu digo mais. Eu não quero guardar mais dinheiro só, eu quero ganhar mais dinheiro para eu poder manter a vida que eu tenho, ganhando o que eu ganho hoje e guardando mais. Mas se eu ganhasse o dobro. Não, eu tenho que ganhar o dobro do que eu ganho hoje. Porque assim, existe uma falácia que eu acreditava que quando você ascende um pouquinho na vida, você consegue. Isso porque eu assistia Me Poupe, sabe? Aquele canal daquela mulher privilegiadíssima que tenta te ensinar como a classe C guarda dinheiro. Aquela, rival da Nath Finanças, que teve treta com elas hoje, inclusive. Enfim. O que acontece? Ela ensina que assim, ah, não, porque se você ganha 2.000, você tem que viver como se você ganhasse 1.200 e guardar o resto, ou tipo, enfim. Só que a gente que vem da classe C não tem esse pensamento, cara. Quando você vem da classe C, você não tem sei lá, você nunca teve acesso a certos lugares, a certas coisas que pessoas privilegiadas tiveram. Então, pra ela é fácil falar você vive com X dinheiro, porque ela já teve acesso ao básico. Ao básico, não tô nem dizendo, tipo assim, ai, comer caviar, tô dizendo assim, a ter um plano de saúde, a ter uma roupa que você gosta que não tenha sido passada do seu irmão, sabe? Uma roupa, sei lá, de uma marquinha ali, tipo Adidas da vida. Que olha que eu nem cheguei lá ainda. Gente, eu não cheguei nem no ponto de comprar uma roupa da Adidas ainda, entendeu? Ainda tô assim, ó, ainda falta muito pra ascender nessa vida. Mas a gente que não teve nada disso durante a nossa infância, adolescência, enfim, durante a nossa vida, quando chega nesse patamar, precisa fazer essas coisas. Tipo, precisa ajudar os familiares que estão em volta, tipo, sabe? Ajudar essas pessoas a ascenderem, gosta de dar presente para essas pessoas, gosta de comprar as coisas que realmente não teve acesso, gente. Eu fui comprar, sei lá, coisas que são básicas para as pessoas, tipo, sei lá, comprar um prato que eu escolhi. Por exemplo, porque os pratos que a gente usava aqui em casa eram os que tinha, sei lá, desde o tempo que vovó era mocinha, entendeu? Eram coisas, assim, muito velhas. Então, pequenas coisas que eu precisava fazer justamente para sentir isso de, nossa, que legal que é poder fazer isso, sabe? E foi muito bizarro quando eu consegui fazer essas coisas. Quando eu consegui olhar para a parede da minha casa e falar, nossa, quero pintá-la dessa cor, vou comprar a tinta. Enfim, uma coisa que pessoas privilegiadas nunca tiveram. Então, ai, aqui um discurso, né? Do nada, eu um anticapitalista. Sou, fazer o quê? Mas é verdade, sabe? Então, essa falácia de que quanto mais você ganha, mais você consegue guardar dinheiro, é mentira, gente. Mentira. Isso vale pra gente que já nasceu em berço de ouro, pra gente que é pobre. Quanto mais ganha, mais vai ascendendo e comprando suas coisinhas, entendeu? Mesmo que você ganhe bem, uma pessoa que veio da classe C, que assim, veio de baixo mesmo, da classe B ainda, vou botar mais para baixo, fez uma federal, se fudeu para conseguir fazer estágio, conseguir fazer os bagulho. Quando chega no ponto de ganhar, que seja 10 mil por mês, esses 10 mil não rende a mesma coisa, entendeu? Enfim, deu para entender o meu ponto, né? Então, sim, quero guardar mais dinheiro, mas quero ganhar mais dinheiro para poder guardar mais dinheiro. Então, se você aí tem freelas para mandar, mande freelas, estamos precisando. Vamos lá, inclusive estava o episódio inteiro, né? Sobre como a gente que é mais pobre tem tabu de falar de dinheiro. Nossa, rendi uma coisa muito. Ai, adoro esse tema, inclusive. Sempre converso, já mudando o tema 100% podcast, já dando uma introdução para o próximo episódio, mas enfim. Eu adoro esse tema. Gosto muito de conversar com os meus amigos, enfim, as pessoas próximas sobre quanto elas ganham, quanto eu ganho, porque acho que é muito importante a gente ter essa noção. Pra poder chamar as pessoas também para certos tipos de rolê, né? Tipo, você sabe que você ganha, sei lá, 5 mil, uma pessoa ganha 1.500, você não vai chamar ela pra um rolê que você sabe que vai ser inacessível. Ai, é muito ruim ser pobre. Sabe, o Ronnie Weasley tem uma frase que ele fala justamente isso: detesto ser pobre. E é isso, gente, é terrível, você tem que pensar em tanta coisa. Entendeu? Ai, que inferno. Do nada esse episódio ficando down, né? Vamos trazer uma animação, vamos trazer uma animação aqui que é a meta. E não tô falando mais nome, né? A próxima meta é aprender uma nova língua. Achei legal essa meta. Não sei se em um ano você aprende uma nova língua. Eu nunca comecei a aprender uma língua do zero. Tem alguns amigos que já. Então, posso perguntar para eles depois, mas se vocês que estão ouvindo esse episódio souberem, me contem quanto tempo se leva para aprender uma nova língua. Porque assim, eu sei falar português, né? Modéstia à parte, meu português é ótimo. Sempre que eu quero falar coloquialmente, enfim, arraso na expressão de palavras em português. No inglês, me comunico, ok, beleza, consigo entender, falar. Preciso melhorar algumas coisas, óbvio. Mas eu parei a aula de inglês que tava sem tempo, enfim. E no espanhol, assim, assim, fui pra Santiago, consegui me virar. É o ideal? Não. Muitas vezes eu esqueci as palavras e tinha que falar inglês? Sim. Mas, enfim, né? Tem essas três línguas aí e são línguas que estão sempre inseridas dentro da nossa realidade, assim, claro, né? Talvez falando muito privilegiado, mas... Sei lá, você geralmente ouve músicas em inglês, você... Eu que cresci com RBD já tive contato com espanhol desde cedo. Então, meio que você tem contato com essas línguas. Então, acho que se você quer aprender e aprimorar essas línguas, é mais fácil. Agora, se você quer aprender do zero uma língua nova, que você nunca teve contato, tipo, sei lá, italiano, que você só sabe falar tchau e mamma mia, aí pode ser mais complexo. Eu não sei se dá pra fazer em um ano. Não sei. Ainda mais se for uma língua mais difícil, assim. Tipo, tem um amigo meu que fala russo. Então, não sei quanto tempo leva. Russo é... Ai, como é que é? Não é esloveno? É a mesma língua? Ah, não sei. Mas, enfim, alguma língua dessas super complexa, cheia de vogais, sabe? Mas eu tenho amigas também que falam... Ih, de verdade, eu ia perguntar pra minha amiga que fala alemão. Quanto tempo ela levou. Mas, enfim, boa sorte aprendendo uma nova língua. Eu não quero aprender nenhuma nova. Eu só quero não esquecer o que eu já sei das que eu sei e aprender talvez um pouquinho mais delas, né? Preciso ganhar um pouquinho mais de vocabulário, porque meu vocabulário é um pouquinho escasso em ambas as línguas. E eu não consigo... Ah, então uma curiosidade completamente aleatória aqui. Tem algumas palavras em espanhol que eu não tanco. Até em inglês, mas em espanhol tem uma palavra que eu não tanco, que é propina. Toda vez que você vai... Gorjeta, enfim, é propina, né? E aí, toda vez que eu tava no Chile... Tô parecendo super chato falando do Chile, né? Desculpa, mas... Toda vez que eu tava no Chile e eu tinha que explicar que o troco era propina, era muito engraçado. Enfim, não tanco. Coisas idiotas. E a última meta, que eu já falei um pouquinho sobre ela, na real, mas eu acho que cabe um episódio à parte. Eu sempre falo que vou fazer um episódio à parte sobre isso e nunca faço. Mas é a meta de... Ela disse, quero me tornar vegana. Essa pessoa eu não tenho tanto contato, conheço, mas eu não sei como é que é a alimentação dela, né? Porque não é um papo muito normal também, né? Você perguntar, ah, como é que é a sua alimentação? Imagino que ela seja coma carne ou seja vegetariana, porque se ela quer se tornar vegana, mas enfim. É o tipo de coisa também que eu não diria pra botar uma pressão tão grande, entendeu? Porque é uma coisa complicada. Ah, e às vezes pra quê, entendeu? Porque a minha questão... Porra, isso aqui tinha que ser um episódio à parte pra criticar o veganismo de boa, né? Mas enfim, gosto muito do movimento, faz muito sentido, me alinho assim em vários pontos, na maioria dos pontos, crueldade animal, saúde, meio ambiente, pipopó. Mas é chato porque a maioria é tudo fiscal, entendeu? Aconteceu uma situação, por exemplo, com a Yasmin, que ela tava no BBB e, né, que, vamos botar aqui coisas claras. Yasmin Brunet, né, uma mulher super privilegiada, que nasceu rica, provavelmente, porque a mãe dela era uma modelo super famosa. Então, sempre teve acesso do bom e do melhor, os melhores restaurantes, é tudo que ela podia, pipopó. Não sei se cozinha, não sei se nunca cozinhou, mas ela tava no BBB e aí acabou que ela deu vontade, ela comeu uma rabada. E aí, todos os vídeos que eu vi da galera fazendo sobre ela, estavam chamando ela de ex-vegetariana porque ela comeu carne. Sendo que eu não acho que seja bem assim, entendeu? Eu acho que existem deslizes. Às vezes as pessoas acabam sentindo vontade de comer alguma coisa e acabam comendo. Eu não acho que elas sejam menos veganas, menos vegetarianas, menos alguma coisa por isso, sabe? Assim como se você tá, por exemplo, numa dieta e aí você tem... Sei lá, você tá numa dieta pra emagrecer e algum dia você viu um bolo de coco que a sua tia fez e que tem açúcar, mas você ficou com vontade de comer, você vai e come. Não acho que você esteja menos comprometido por causa disso, sabe? Enfim, questões. Então, eu não gosto dos rótulos. Eu acho que eles são importantes pra, né, expandir os movimentos, mas não gosto dos rótulos. Então, assim, só foca em diminuir as coisas animais do seu prato. É uma dica que eu acho que é legal. Porque nem sempre as pessoas conseguem fazer isso radicalmente. No meu caso, foi radicalmente. Talvez por isso eu tenha sentido vontade de comer as coisas algumas vezes. Mas nem sempre precisa ser assim, entendeu? Ai, vai no seu tempo, vai entendendo como é que funciona, entendeu? Vai de boa, não dá ouvido que a galera te criticando tanto porque você parou de comer carne, quanto você tá comendo carne. Ai, vai na sua, fazendo o que faz sentido, que tá ótimo. Eu acho que o recado pra esse episódio como um todo é: vai na sua, fazendo o que você faz sentido, que tá ótimo. Porque eu critiquei as metas de vocês, critiquei. No final das contas, importa? Porra nenhuma. Eu não tô na pele de vocês, eu não sei o que vocês vivem, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Cumprir meta ou não, entendeu? Uma escolha de vocês, entendeu? Porque é isso, né? Como diz o nosso amigo Jonas, limite, liberdade e autenticidade. Gente, esse podcast foi pra rumos, assim, 100% inesperados, completamente aleatório. Mas enfim, se você tem ideia de tema, se você queria mandar alguma coisa sobre esse tema, manda lá no meu Instagram, @melhormateus, enfim. E esse foi o Poco Podcast. Um beijo.